A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 13 da Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Sou Lourenço e o meu convidado de hoje é o Alexandre Figueiredo. Olá, Alexandre.
Olá, Lourenço. Bom dia.
Bom dia. Alexandre, se puder, eu queria fazer aqui um reparo que eu já tinha dito que a primeira vez que eu te conheci é tu trazias um GG Lacoutre Master Compressor Tides of Time, não era?
É correto.
Para quem não conhece, é um relógio bastante imponente, assim, um relógio complicado, e acho engraçado que, de certa forma, serviu assim de indício, de presságio no bom sentido do que estava para vir, dos vários relógios que eu já vi contigo, que foram sempre relógios com bastante presença.
Sim, é um facto.
E acho que hoje se comprova mais uma vez isto, e é muito engraçado ver isso, mas já lá vamos. Mas, como habitualmente, eu gostava que, se pudesses, explicar um bocadinho sobre ti, sobre como é que começaste com este interesse aqui nos relógios.
Olha, Lourenço, antes de mais, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar contigo e estar entre conhecedores de relógios. A minha história com a relojaria está intimamente ligada ao mar. Eu sempre morei relativamente perto do mar e portanto, desde miúdo, a praia, o mar, a pesca, inclusive, no meu caso, mais até a caça submarina.
Sim.
Portanto, o mar sempre teve uma componente muito forte naquilo que era a minha vida e naturalmente, depois isso acabou por se traduzir também um pouco naquilo que foi a minha relação com a relojaria. Eu sempre gostei de mecânica, de micromecânica, de eletrónica.
Sim. Tu estudaste engenharia?
Sim, a minha área de formação é telecomunicações barra eletrónica.
Pois. Ok.
E portanto, eu sempre fui, desde miúdo, muito curioso no que toca a coisas mecânicas. No fim de contas, curioso acerca do mundo que nos rodeia. Ficar
Sim.
a saber o porquê das coisas.
Pois.
E eu, em miúdo, eu gostava muito de desmanchar os brinquedos que me davam. Eu tinha essa curiosidade natural de saber como é que tinham sido feitos. Eu acredito que isso tenha tudo contribuído para este gosto com a relojoaria. E onde é que se enquadra aqui o mar? Enquadra-se na caça submarina, relógios mais desportivos,
Sim.
relógios que estejam ligados de alguma forma também ao mar.
Certo. Relógio de
Relógios
mergulho.
de mergulho, sim.
Sim.
Foi curioso porque eu no outro dia estive a contabilizar o número de relógios chamados relógios de mergulho que tenho e cheguei à conclusão que efetivamente eu tenho mais relógios de mergulho do que qualquer outro tipo de relógio na minha coleção.
Mas não foi uma escolha consciente, acabou por ser.
Não, acabou por acontecer
Pois.
naturalmente. E eu nunca me tinha dado conta disso.
Isso é engraçado.
E no outro dia apercebi-me disso. O meu primeiro relógio, que está aqui à nossa frente,
Sim.
meu primeiro, realmente o meu realmente primeiro relógio foi este Citizen que está aqui, um Aqualand. Foi um relógio que eu comprei numa viagem que fiz a Nova Iorque. Curiosamente, acabei por comprar este relógio em que a escala até vem em escala imperial, não é? Portanto,
Sim,
a profundidade vem em pés, não
não
vem em
tinha
metros.
reparado nisso.
Até nisso eu achei piada. Este foi um relógio que me deu muito prazer comprar. Eu andei a namorar este relógio durante algum tempo e de facto, nessa viagem a Nova Iorque, eu acabei por comprar este relógio, que tem sido um companheiro de uma vida. Ele tem-me acompanhado, já está comigo há mais de 23 anos
Sim.
e fez muito mergulho e já tem feito muita praia comigo. E é uma peça que eu não dispenso. E esta foi realmente a primeira peça da minha coleção.
Isto é um relógio, eu já tinha falado contigo, isto é um relógio, apesar de tudo, que para quem conhece é bastante emblemático, toda a família é Aqualand, não é? Da
Sim, sim,
Citizen.
sim.
Sim, os primeiros relógios.
Foi um relógio que marcou toda uma geração, eu penso.
Também acho que sim, eu já conheci várias
Mesmo para quem
pessoas.
não tenha adquirido a peça, eu acho
Sim.
que é uma peça que é conhecida. As pessoas
Exatamente.
conhecem a linha Aqualand. Ou pelo menos lembram-se dela.
Pois. E nota-se aqui que isto já teve aqui bastante uso, mas continua aqui como se nada fosse. Isto é um relógio altamente robusto e continua com ótimo
Esse
aspecto
já levou com as milhares de horas
d'água.
de água.
Continua aqui. É um relógio que tu ainda usas frequentemente?
Uso, eu
Sim.
no verão, e uso com muito orgulho mesmo.
Sim.
Com muito orgulho mesmo, e não tenho qualquer tipo. Eu não tenho vergonha de utilizar qualquer relógio que seja. Eu nesse aspecto, eu não faço distinções. Naturalmente, há peças que eu gosto de usar mais que outras e reconheço a sua mais-valia, seja de que ponto for, nível estético, nível mecânico.
Sim.
Portanto, peças mais emblemáticas, eventualmente. Mas eu uso aquilo que me apetece usar, depende do meu estado de espírito naquele dia também, dentro daquilo que esteja ali à mão para poder
Claro.
ser usado. Que eu normalmente eu tenho alguns relógios que eu costumo usar mais.
Sim. Naturalmente, sim.
Quando chega ao fim de semana, aí sim, posso fazer preparar as peças para a semana seguinte, ou não, depende, lá está.
Exato.
Eu não tenho nenhum critério pré-definido no que toca à seleção das peças para utilizar. Mas voltando um bocadinho atrás, todo este tema dos relógios ligados ao mar,
Sim.
isso depois acabou por ter influência, nomeadamente, cronógrafos marítimos, que é o caso deste Panerai, deste
Sim.
regata que aqui está,
Sim.
regata de edição de 2010, que é um relógio que está intimamente ligado à vida marítima.
Pois.
Para além de tudo aquilo que a marca nos traz.
Sim. O meu entender é que tu és bastante fã da Panerai.
Sou. Eu tenho. Não sei
Pronto,
porquê. Não
começar por aí
consigo
então.
explicar porquê, mas tenho uma atração fatal pela Panerai. Gosto dos relógios deles por várias vertentes. Para já, em primeiro lugar, pela própria história que a Panerai tem e pela posição que soube criar no mundo da relojoaria.
Certo.
Aproveitando e capitalizando aquilo que foi realmente a sua história a nível militar, não é? Panerai era intimamente ligada com a Marinha Italiana, criando peças para a Marinha Italiana, peças que eu acho que eram fabulosas.
Sim.
Eu tenho pena de não ter nenhuma peça dessa altura, espero um dia poder vir a ter
Hoje em
uma.
dia já são altamente valorizadas
São
e
preços completamente
procuradas, pois.
astronómicos.
Sim.
É uma marca que tem tido muita procura mesmo. E eu tenho um fascínio muito grande pela parte estética. O design das caixas, agrada-me particularmente o design das caixas, o fundo dos relógios, os mostradores. Acho que é uma linha extremamente bem conseguida,
Sim.
tanto os Radiomir como os Luminor.
Era isso que eu ia te perguntar. Tens alguma preferência entre as duas linhas? Para quem não conhece, explica-nos só a diferença rapidamente entre o Aluminor e a Radiomir.
Ora, a Radiomir é uma peça que se caracteriza por ser uma peça, talvez com design um pouquinho mais clássico.
Sim.
Estamos a falar de uma.
A caixa é assim mais almofadada,
É
não
uma
é?
caixa mais almofadada e mesmo a nível das asas, é uma construção completamente diferente o tipo de asa que tem. Já a Luminor. A Luminor é uma caixa mais angulada, apesar de tudo.
Sim.
É uma caixa que me agrada particularmente, não.
E também assim uma diferença notória agora tanto tu tens aí trouxeste dois panerais e é a coroa, não é? Quer dizer, acho que foi a do
Sim.
Luminor, o facto de ter aquela coroa
A coroa
a proteção
completa.
de coroa
Exatamente. Esta
é um
coroa
elemento
está
distintivo da marca, não é?
completamente protegida. Isto é uma coroa. É uma proteção, resiste a tudo. Isto
Pois.
resiste mesmo, mesmo, mesmo a tudo. E em caso de, por alguma razão, da gente danificar esta proteção, ela é facilmente substituível.
Pois, tens parafusos, não é? Já.
Exatamente. Basta retirar dois parafusos e desencaixamos esta proteção.
Portanto, para ti não tens preferência entre um e outro, gostas de ambas as linhas.
Gosto de ambas as linhas, se bem que na minha coleção eu acabo por ter mais Luminós do que Radiomirs. Mas também não, a diferença não é muita.
Mas não foi consciente, foi só porque acabou, certos modelos agradaram-te.
Agradaram-me. No caso do Luminor, eu tenho mais luminosos por uma razão simples. Na altura em que eu comecei a olhar mais para a Panerai, a Panerai tinha acabado de lançar alguns calibres feitos em casa,
Sim.
nomeadamente os calibres da série 9000. 9000, 9001 e 9002. E eu tinha acabado de comprar o 321, e o 321 vinha equipado com o calibre com 9002,
Certo.
em que tu tens a indicação de reserva de marcha, pequenos segundos e data. Portanto, basicamente, estas são as funções do calibre 9002.
Que é este?
Não, este calibre que aqui está, este é um 359, o calibre que aqui está é um 9000, em que a única coisa que tu tens é a indicação dos pequenos segundos e data, não tens indicação de reserva de marcha.
Tá
Já
bom.
agora, tive curiosidade, o calibre 9001 tem indicação de reserva de marcha, mas não é na parte da frente do relógio, é
Na
na
parte
parte
de trás.
de trás do relógio que tem
Tem uma.
indicação, tem um mostrador vermelho e verde,
Ok.
um disco que te dá a
Certo.
indicação da reserva de marcha. Basicamente, estas são as diferenças entre os três calibres. E eu quis completar a trilogia da série 9000.
Conseguiste?
E
Certo.
consegui adquirir três
Com
peças.
quais são?
Tenho o 321 com o calibre 9002, o
Sim.
320 com o calibre 9001 e o 359, que este temos aqui à frente, com o calibre 9000.
Todos Luminor.
Todos Luminor.
Sim.
Todos Luminor.
Okay. Porque eu tenho a ideia que eu não conheço muito a Panerai, mas tenho a ideia que os calibres saltam de linha, não é? De família, ou seja, não são exclusivos
Saltam.
a uma família, não é?
A Panerai foi desenvolvendo a partir de, digamos, a partir de 2004, começou a desenvolver mais calibres próprios. Eles hoje já têm uma linha que eu considero ser muito completa a nível dos calibres que produzem e que apresentam ao mercado. No caso deste 343, o calibre que aqui está dentro é um calibre que não foi completamente desenhado em casa. Isto é uma adaptação que eles fizeram. Portanto, eles agarraram já numa base existente e
Sim.
transformaram-na.
Ok.
Fizeram
Então
uma modificação.
vamos falar-se um bocadinho sobre este relógio, porque eu desconhecia, como já disse, o meu conhecimento de Panerai não é muito profundo, tu falaste-me deste relógio e eu achei super interessante, nunca tinha visto, e é um relógio bastante particular. Explica-nos um pouco sobre este relógio, se faz favor.
Ora, esse relógio que no pulso não fica indiferente. A começar pelo diâmetro da caixa, é uma caixa generosa, são 47 milímetros de por titânio, mas que apesar de tudo, fruto também do design que a caixa tem, 47 milímetros pode parecer um relógio exagerado,
Sim.
dentro de dimensões consideráveis, mas acaba por ser um relógio elegante, porque ele tem umas linhas elegantes.
Isto é tal caixa Radiomir, não é? Que já por
Exatamente.
si só traz outro tipo de aspecto ao relógio. Mas ele é bastante
É um relógio
alto.
robusto. É um relógio robusto. Eu agora de cor não sei qual é que é a altura dele, mas ele situar-se-á entre os 15 e os 16 milímetros
Pois, bastante
de
grande.
altura. É um relógio, como o nome indica, é um regata.
Sim.
Foi desenvolvido pela Panerai. E a Panerai faz isso. Eles têm várias edições de regata. Todos os anos têm uma edição regata. Este foi o 2010, e aqui um particular que eu considero ser um dos mais elegantes feitos até à data. É um relógio que tem uma escala, isto está feito para velejadores, tem uma escala que te dá a velocidade em nós.
Sim.
É um split seconds, um rattrapante, e portanto,
E também tem
como
o
rattrapante dispensa a apresentação. E é fodoriante, em
pois,
oitavos de segundo.
que é muito engraçado ver isso em movimento.
É engraçado, eu gosto. É um relógio 4 Hz, portanto, por isso é que é de oitavo de segundo a indicação do fodoriante. É um relógio ao estilo da Panerai, com numerais árabes. Aqui, neste caso em particular, só temos a indicação do 12 e do 6.
Pois.
Não temos outro tipo de
Não há
numerais,
espaço para mais.
não há espaço para mais. É um relógio que, fruto do material luminescente que tem, efetivamente no escuro, isto vê-se.
Vê-se bem, não é?
Vê-se.
Pois.
Isso é uma característica que marca os relógios da Panerai.
Sim,
Isto
vê-se
vê-se
bem.
no escuro. É um facto. E depois temos a coroa. esta coroa tão distintiva também da própria Panerai, que acaba por ser também uma coroa que vai buscar alguns traços da coroa da edição Pilot da IWC também.
Sim, tem toques disso. Por acaso não tinha
Tem,
pensado nisso, mas por acaso tem assim alguns
tem,
toques disso. E essa, o Rattrapante é assinado pela coroa também, não
tem. É
é?
assinado
Portanto, isso tem os dois botões,
pelo botão
acho.
que tem na coroa.
Pois, exato, exato.
Tem dois ponteiros no Rattrapante, temos um ponteiro prateado e um ponteiro azul para se poder fazer bem a distinção.
Exato.
O que à luz, isto é interessante ter um ponteiro prateado, porque ele reflete imensa luz e, portanto, é de leitura muito fácil. Ao contrário daquilo que se poderia
Pois.
pensar, é de leitura extremamente fácil. E o ponteiro azul faz um belo contraste com o fundo negro da.
Sim, é verdade, esse tom é muito bonito, por
É.
acaso. O relógio em si, eu não, assim, eu não é o meu género de relógio, pelo tipo de caixa que é, mas é um relógio que eu fiquei surpreendido, pela positiva também, quando vi ao vivo. E toda a sua funcionalidade é super interessante e é giro, vá, brincar um bocadinho com isto, não é?
Sim.
Eu não sou velejador, não percebo nada desse mundo, mas é um, independentemente disso, é um relógio que é bastante interessante e pronto, e tem também alguma história interessante. Já agora, como é que tu conseguiste arranjar? Porque isto era pelo meu entender, isto era uma edição altamente limitada, não era?
Isso era uma edição limitada a 500 peças. Bom, e aquilo
500.
limitado é assim, se nós considerarmos 500 peças, efetivamente não são muitas. E depois também depende do nível que estejamos a falar. Em alta relojoaria, 500 peças é um absurdo, são
Pois,
demasiadas peças.
sim, exato, exato.
Mas nós estamos a falar de uma peça interessante que na realidade, eu não sei se isto poderá ser catalogado. Eu acho que não é catalogado como peça de alta relojoaria. Mas dentro dos relógios, eu acho que já é uma peça com algum trabalho.
Sim.
Esta peça acaba por ser uma cortesia que tiveram comigo,
Certo.
porque este é o tipo de peça, e na altura, e temos que nos reportar à altura em que ela foi lançada, em que a febre pela Panerai era e continua a ser, mas naquela altura era uma coisa por demais.
Sim.
Esta era uma peça que estaria sempre vendida, fosse por onde fosse, ela
Pois.
ia desaparecer.
Claro.
E
Mas
foi.
havia muitos cá em Portugal?
Não. Foi o único que eu tenha conhecimento, foi o único que veio. E lá está, e friso aqui mais uma vez, que eu tenho conhecimento, foi o único que veio. E este relógio foi caricato, porque me ligaram e disseram-me: olha, eu tenho aqui uma peça que vai ter todo o interesse em ver. E eu, na altura, estava com compromissos profissionais, confesso. Disse-lhe: agora não me dá muito jeito. Mas olha, garanto-lhe que tenho aqui uma peça que vai mesmo gostar de a ver. E recomendo-lhe vivamente que a venha ver neste momento. E portanto, foi essa chamada em tom de alerta que me
Sim.
fez despertar. E eu, naquele momento, disse: ok, não há nada que não se possa adiar na vida a não ser a morte. Não vai ser o caso. Portanto,
Sim.
eu consegui efetivamente resolver essa parte, a parte profissional, e desloquei-me imediatamente para o local onde estava esta peça. E assim que a vi, fiquei completamente apaixonado por ela. Foi imediato. Eu
Sim. Sim.
percebi o porquê, fazia o meu género, e quem me ligou sabia perfeitamente que eu ia ficar com esta peça. Aliás,
Foste escolhida a dedo.
fui escolhido a dedo. Aliás, eu tive o cuidado de perguntar o porquê, porque eu sabia que esta peça estaria vendida. Se não fosse ao primeiro telefone,
Sim,
a
claro.
primeira pessoa a quem ligasse seria a segunda.
Pois,
E só seria a
certamente,
segunda
certamente.
porque provavelmente a primeira não teria atendido por alguma razão.
Pois,
Portanto, ele estava
claro.
sendo vendido. E eu tive o cuidado de perguntar porquê? Porque eu.
Sim.
E a pessoa que me vendeu disse-me: por uma questão de reconhecimento, porque este relógio vai para boas mãos, vai para as mãos de uma pessoa que o vai estimar,
Sim.
vai para as mãos de uma pessoa que demonstra interesse e conhecimento pela marca, e principalmente não vai fazer especulação com este relógio, porque a Panerai naquela altura era uma marca que era sujeita a forte especulação.
Pois, claro. Sim.
Aliás, este relógio em particular, eu tinha acabado de pagar o relógio e
Sim.
ainda estava a admirar e a namorar o relógio
Na loja.
na loja.
Sim.
E eu estava a segurar no relógio, e entra um cliente e que vê o relógio e que se dirige a mim e me diz assim, do nada: bom dia, olha, você comprou essa peça? Comprei. Olha, eu, sem saber quanto é que você pagou por essa peça, soube o preço de tabela, eu dou-lhe já mais 30%. E aquilo foi impressionante. Eu tinha acabado de pagar o relógio há 5 minutos, se calhar nem tanto.
E eu fiquei, parei, fiquei parado a olhar, a especado a olhar para aquela pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. Disse, olha, não me leva mal. Não, eu compreendo, mas não, eu acabei de comprar este relógio e este relógio que lhe garanto. A não ser que a minha vida dê uma volta muito grande, eu nunca me vou desfazer desta peça.
Sim.
Portanto, esta peça é para ficar.
Sim.
Mas agradeço-lhe o reconhecimento que teve pela peça que eu acabei de adquirir.
Isso é incrível.
E ficámos assim, a conversa ficou por ali, o senhor agradeceu e...
Ele não tentou ver se lá o vendedor teria mais destas?
O vendedor disse-me logo, olha, esta peça deve ter vindo para aqui por engano.
Por engano?
Por engano. Naturalmente, ele disse
claro.
Aquilo em tom de brincadeira.
Claro, claro.
Mas
não,
ele disse-me logo, olha, que eu nunca mais vou conseguir arranjar outra peça destas.
Pois.
Porque estas peças têm uma procura muito, muito
altíssimo,
elevada. E,
claro.
E o mercado português é, quer queiramos, quer não, e por muito nos custe ouvir ou até admitir isso,
sim.
Apesar de ser um mercado que tem até tem um peso interessante, acho
sim.
que se vendem peças de alta relevaria em Portugal e há bons compradores em Portugal. Mas acaba por ser um bocado esquecido.
Sim.
É um mercado pequeno.
Pois,
acaba por
claro.
Ser um mercado pequeno. E nós estamos a falar, temos que nos reportar e situar no tempo. A Panerai, em 2010, o mercado japonês estava ávido. E eles pagavam qualquer preço.
Ao e os japoneses tinham alto
ao
poder
ponto
de compra, não é?
Na loja onde eu adquiri esta peça, o vendedor me ter dito. Ainda na semana passada, eu recebi uma chamada do Japão. De um revendedor japonês
sim.
a perguntar-me se eu lhe poderia fornecer 100 panerais, 100 peças,
100.
100. E surreal. Eu respondi-lhe: se eu tivesse 100 peças para vender em Portugal,
claro.
Eu era o homem mais feliz do mundo porque
claro.
eu vendia-as todas.
Claro, claro.
E, portanto, isto para quê? Para dizer o quê? Para chegar à conclusão que efetivamente as marcas direcionam. A grande parte da sua produção para os mercados, efetivamente, onde se vendem grandes quantidades,
claro.
Que não é o caso de Portugal. E,
pois.
Portanto, Portugal sempre foi assim, um mercado um bocadinho esquecido nesse aspecto. Pelo menos é a
Sim.
perspectiva e a percepção que eu tenho.
Sim.
E se eu estiver errado, que me esclareçam
Claro.
relativamente a isso.
Não, mas quer dizer, é obviamente, é como tu dizes, isto foi uma sorte ter chegado a Portugal,
Foi uma sorte.
né? Quer dizer,
E principalmente.
para todos os efeitos, em termos comerciais, se calhar não fazia muito sentido. Era. Quer dizer, fazia no sentido em que ia ser sempre vendido em Portugal, eventualmente, mas quer dizer, e havia garantias que fosse vendido em qualquer outro mercado.
Sim,
Em
eles
Espanha
estariam
seria logo
vendidos.
vendido.
Aliás, e a prova disso é que este relógio, este é de 2010, nós hoje estamos em 2018, e curiosamente este relógio no mercado de segunda mão,
Sim.
se eu o vendesse hoje, ele tinha exatamente o mesmo preço, eu iria receber por ele o mesmo que paguei em 2010. Estamos a
Pois.
falar de um relógio que está super bem estimado,
Sim, ele está
está
impecável.
imaculado.
Sim,
Podemos dizer que esse
está
relógio está
completamente.
imaculado.
Sim, está. Mas tu usas o
Mas eu
relógio.
uso esse relógio,
Pois.
eu tenho muito cuidado
Tens muito
na
cuidado, não é?
utilização das minhas peças, porque
Notas.
eu acho que as peças, é uma questão de respeito,
Sim.
elas dão-nos muito, efetivamente o relógio a nós dá-nos muito, e eu acho que nós também temos essa responsabilidade de devolver alguma coisa ao relógio. O que é que a gente devolve a um relógio? Usá-lo,
Claro.
em primeiro lugar, e estimá-lo.
Pois.
Até porque, assim, alguém teve o trabalho de o montar, alguém teve o trabalho de montar esse calibre, e teve muito gosto em o fazer, e é uma coisa que nós devemos ter respeito. Essas peças são peças que não são propriamente peças baratas.
Sim.
Eu tenho a perfeita consciência que não são peças que estejam ao alcance da maioria das pessoas. E, portanto, nós até por isso também temos essa responsabilidade, a responsabilidade de ter o respeito do valor das peças. Porque muito provavelmente quem esteve a montar essa peça, cobiçou essa peça, gostaria de ter uma peça dessas, mas provavelmente não tem
Sim.
condições financeiras para poder vir a ter uma peça dessas, se calhar um dia mais tarde.
Sim, claro.
E nós vamos ter respeito por essas pessoas também.
Sim.
Acho no fim do dia resume-se a isto também. Acho que devemos ter respeito e sermos honestos em relação à maneira como abordamos a relojoaria. Porque isto não é um passatempo que se possa ter, isto não é a mesma coisa que andar a colecionar caricas.
Sim.
E, portanto, temos essa responsabilidade também.
Mas, no geral, eu diria, do pouco que eu conheço de ti, és uma pessoa bastante cuidadosa com isso. E estavas, pelos relógios que temos aqui à frente e pelo que eu já vi, e também, por exemplo, o exemplo que tu deste há um bocado das caixas, tivemos a falar antes desta entrevista, tu de facto tens muito cuidado com esse material todo, que é, de certa forma, de louvar, não é? Porque nem toda a gente, se calhar, tem esse interesse e esse cuidado com isso, e acho que também só traz mais valia, vá, para o resultado final da experiência.
Isto faz parte de um todo. Tu, quando compras um relógio, não compras só o relógio. Ao relógio vem associado muito mais do que isso.
Sim.
Em primeiro lugar, o concretizar de um desejo começa por aí. Saber que tu atingiste uma meta que propuseste.
Sim.
Ou seja, eu quis ter esta peça, eu trabalhei para ganhar, para juntar, para poder comprar esta peça. Isto é fruto de um esforço. E depois saber que esta peça vem numa caixa bonita. E isso para mim é importante. Eu valorizo isso. Eu valorizo isso. Eu acho e é isso que me faz impressão em algumas marcas. Quando tu pedes 7, 8, 9, 10 mil euros por um relógio e depois vem numa caixa, pá, ok, se calhar sendo simpático podemos chamar minimalista. Mas é assim, minimalista, uma caixa praticamente de cartão para um relógio de 10 mil euros
Sim.
faz muito sentido, não é?
Sim, claro, sim.
Acho que não há necessidade dessas coisas. E nós sabemos perfeitamente que as margens que as marcas têm nos relógios é brutal.
Claro,
É
sim, claro, claro.
brutal.
Não há propriamente grandes desculpas.
Exatamente. E portanto, até por aí eu acho que é uma questão de respeito também pelo cliente e dizer: ok, levas o relógio e acompanhar o relógio. Tens esta caixa bonita para poderes guardar. E eu gosto de guardar os meus relógios nas caixas. Porque é sempre um prazer renovado. Tu podes ter aberto aquela caixa 100 vezes.
Sim.
Na centésima primeira vez, voltas a sentir sentes uma coisa que não sentiste nas outras 100 anteriores. Porque o teu estado de espírito não é o mesmo.
Sim.
Porque tu já não. Já, porque também já se passou algum tempo desde a última vez que o abriste. E portanto, o ato em si, quando acabas de utilizar uma peça e vês que já não vais utilizar, sei lá, no próximo mês.
Sim.
Limpar a peça, ter o cuidado de limpar a peça, todo aquele ritual da limpeza, de abrir a caixa, de colocar a peça dentro da caixa naquela determinada posição,
Sim.
ou seja, a posição que tu encontraste quando
Quando o
abriste a caixa
recebeste
pela
pela primeira
primeira
vez.
vez.
Isso é engraçado. Eu não. Bem, o último relógio novo que eu comprei já não era desse patamar, mas eu percebo o que estás a tentar dizer, e é engraçado porque não é uma coisa de facto que eu penso muito no assunto. Mas é engraçado, eu percebo que isso faz parte da experiência.
É reviver aquela primeira vez. Porque a
Exato.
primeira vez é sempre a primeira vez que marca para tudo na vida. A
Sim.
primeira vez marca-se inevitavelmente qualquer pessoa. E tu podes ter 5 relógios, podes ter 500 relógios.
Sim.
E esta é a minha convicção. A primeira vez continua a ser a vez que marca sempre. E portanto, o cuidado que tu tens quando tu abres a caixa e olhas para o relógio e vês aquele brilho, porque as condições de luz naquele momento são diferentes das que tinhas da última vez que puseste o relógio na caixa. O brilho que ele deita, eu gosto disso. Tirar um
Sim.
relógio para fora, voltar a passar as mãos pelo relógio, dar-lhe um pouco de corda, a
Exato.
iniciar um movimento. Eu gosto desse ritual. Tudo isso
Isso faz parte da experiência,
faz
não é?
parte da experiência.
Pois,
E
pois.
tu, quando compras um relógio, tu pagas para isso. Então,
Claro.
se pagas, desfrutas.
Pois.
E é isso que eu tento fazer
Sim,
com os
são um
meus
bocado valores
relógios.
quase. Não é bem intrínsecos, não é a palavra certa, mas assim eu percebo o que estás a dizer. É engraçado essa observação. É muito engraçado. Olha, por falar em relógios especiais, também tens aqui outra coisa. Não sei por onde começar, mas o que é que tu.
Olha, nós estamos a falar aqui de dois IWCs,
Sim.
dois Da Vinci,
Sim.
distintos entre eles, em que a linha condutora aqui é mesmo o design da caixa.
Sim.
O desenho da caixa é exatamente igual, muito embora utilizem materiais completamente distintos também entre eles. São dois modelos da linha Da Vinci, dois tonos, que
Sim.
foi uma linha que, isto convém fazer aqui um preâmbulo. A linha Da Vinci caracterizava-se por ser uma caixa de formato circular,
Sim.
Os primeiros.
Esta, ou seja, a primeira vez ainda era assim meio losango, assim um bocado estranho, não era? E depois é que ficou, quando se marcou mesmo à série a família.
Exatamente,
não é?
A família passou
foi
para
Caixa Redonda. Sim.
Para Caixa Redonda. E porquê? Foi na altura, e convém dizer que estas duas peças, uma delas é um calendário perpétuo,
sim,
é uma edição limitada de homenagem ao Kurt Klaus.
Sim.
Que eu considero ser um dos grandes mestres da relojoaria dos tempos modernos.
Uhum.
Foi um homem, foi um virtuoso, foi um exímio.
Sim.
Um homem que dedicou e continua a dedicar, e é isto que é impressionante, uma vida de trabalho à IWC. Estamos a falar do homem que dedicou mais de 61 anos da sua vida à IWC.
Uhum.
E eu acho que isso deve, não deve ser esquecido. Antes, pelo contrário, isso deve ser exaltado, porque tu só trabalhas e só te entregas durante 61 anos a uma organização, se estiveres completamente apaixonado por aquilo que tu fazes.
Sim, é obra.
E completamente apaixonado pela organização e sentiste-te acarinhado.
Sim.
Eu não consigo imaginar outra maneira de testar para tu te aguentares 61 anos numa organização.
Sim.
E a IWC, e o sucesso que a IWC demonstra e a pujança que demonstra atualmente, deve-se muito a este homem.
Uhum.
Nós não nos podemos esquecer que da famosa crise do quartzo, na década,
sim,
de 70, não é? Em que as grandes casas ficaram altamente debilitadas. A Suíça, nessa altura, levou assim um abanão forte.
Claro.
E a IWC não foi exceção. E estamos a falar de um homem que, não querendo exagerar, mas eu acabo por afirmar que ele acabou por ser parte da salvação da IWC, com um peso preponderante na salvação da IWC.
Eu pela minha breve pesquisa, digamos assim, porque eu não conhecia muito estes modelos, a minha percepção da família da Vinci era diferente disto. Mas pelo que eu já percebi, de facto, eu acho que é isso. Acho que o que tu dizes tem razão, porque na altura em que o primeiro Da Vinci, calendário perpétuo
com cronógrafo.
Que foi lançado pela IWC, foi em
85,
não é?
Foi em 85.
E, quer dizer, estava, se calhar, a relojoaria mecânica estava ainda praticamente, não digo esquecido, obviamente, mas ainda estava a recuperar seriamente
Sim, sim.
dessa queda dos anos 70, e como tu dizes, ele é um virtuoso, e certamente esse modelo é importante realçar que foi o primeiro. Ah, isto é importante, que foi a primeira vez que se desenvolveu o calendário preto com cronógrafo em que era tudo acionado pela coroa.
Pela coroa, o ajuste das fases da lua, do dia, da semana, do mês, e a data foi. É tudo ajustado e está tudo sincronizado pela coroa. Este
é
foi a grande. E convém referir também que foi o primeiro relógio a apresentar indicação digital com 4 dígitos do ano.
Pois,
Até aí,
é incrível.
nem a própria Patek tinha isso.
Pois.
Ele foi um virtuoso de várias formas. Acabou por ser um virtuoso porque ele acaba por desenvolver um calendário perpétuo na altura,
sim,
em que lhe é lançado o desafio e que é dada a oportunidade de criar uma peça nova. Isto porquê? Porque convém roubar aqui um bocadinho na história do Kurt Klaus. Kurt Klaus entra para a IWC e numa altura em que a IWC também lá tinha outro que eu considero ser um virtuoso, foi o Peloton, e que acaba por ser um mentor do Kurt Klaus na sua entrada para a IWC.
Exato.
Isso para quem tem interesse, está tudo na internet, depois poderão
Depois
investigar.
meto umas notas lá na página.
E ele acaba por ter um excelente mentor, uma pessoa que o desafiou sempre para alcançar mais longe. É bom, mas com certeza tu poderás sempre fazer melhor. Portanto, acabou por ser esse o mote e foi por aí que o Klaus pautou aquilo que foi a sua vida nos relógios e na indústria relojoeira, nomeadamente naquilo que foram as suas criações. Ele acaba por começar a desenvolver uma série de relógios de bolso, com indicação de fases da Lua, que até a IWC não tinha.
Sim.
Quando no final da década de 70 lhe é dito, olha, nós não conseguimos vender mais relógios de bolso. Portanto, tens que começar a desenvolver um calendário perpétuo, pá. Fazes favor, enfias isso tudo, entre aspas, claro, num relógio de pulso. Portanto, pois. Esse é o teu desafio. E foi curioso, porque ele aceitou e abraçou este desafio e acaba por fazer aquilo e percorrer o caminho, para mim é o caminho correto, que é observar aquilo que a concorrência tem, aquilo que existe no mercado, dizer, ok, eu tenho que dar um passo à frente.
Pois, exatamente.
E acabou por dar esse passo, incentivado pelo CEO, pelo patrão dele na altura, que lhe disse, olha, eu quero um calendário perpétuo, mas eu quero um calendário perpétuo com um cronógrafo.
Pois, pois.
E, portanto, mãos à obra. Okay. E ele acaba por criar esta peça, que é apresentada em se não falha a memória, em abril de 85, na feira.
Sim.
E reza a história que ele esteve a trabalhar até o último segundo disponível para poder levar o relógio para a feira. Isso foi um sucesso de vendas. Ele, lá está, foi incorporado numa caixa redonda e Da Vinci, e essa caixa redonda foi inspirada no desenho de uma fortificação criada por Leonardo Da Vinci.
Okay.
Portanto, foi essa a base que serviu para o desenho da caixa original desse calendário perpétuo.
Este modelo que nós temos aqui é uma edição especial comemorativa dele, não é? Do Kurt Klaus, de 2007. Não.
É assim, esse formato de caixa tonneau foi introduzido em 2007.
Sim.
Esse relógio em particular é a homenagem feita ao Kurt Klaus em 2010.
Ah, ok.
Em 2009 já tinha havido também nessa caixa, mas não com o fundo negro.
Sim.
Já tinha havido outra edição Kurt Klaus. Essa edição Kurt Klaus está assinada por ele, é uma edição limitada e tem a imagem dele gravada.
Exato, estava aqui a ver agora na tampa traseira.
Na tampa traseira do
edição
relógio.
Edição 1000. Isto é um relógio imponente também, num bom sentido. É um tipo de relógio que nunca prestaria muita atenção pessoalmente, mas vendo ao vivo nem se compara com as imagens que eu estive a ver com as fotografias, porque é outra coisa. Isto é um relógio incrível em termos de desenho, de mostrador. A caixa, como já referi, não é do meu estilo, mas está muito bem executado. Isto é todo em ouro. Super pesado, ou seja, tu sabes que tens isto no pulso, é um relógio,
esse é um relógio
maciço. Não passa despercebido, mas tem, apesar de tudo e das complicações que tem, está altamente bem conseguido, bem desenhado, bem produzido o mostrador, vê-se tudo, tem uma leitura incrível e de facto o funcionamento é espetacular. Tivemos aqui a experimentar há pouco e nós conseguimos mexer tudo. Através da coroa, tudo. Só rodando uma vez o ajuste da data e conseguimos ver todos os outros mostradores a rodarem ao mesmo tempo.
Exatamente,
é
tudo perfeitamente sincronizado.
Não há botões em lado nenhum, é só a coroa, é incrível.
Isso permite ter uma caixa mais limpa em termos de desenho.
Exatamente.
Uma caixa que não tens pequenos botões para fazer ajustes individuais da fase da lua ou da
Que eu imagino seja uma chatice para as pessoas que têm relógios com este tipo de complicações, não é? No dia a dia, se falharem um dia, depois têm que estar a achar individualmente.
Não é fácil, principalmente, depois acertar a indicação da fase da lua. Não é a coisa mais difícil de se fazer na vida, mas requer alguma paciência.
Não, não é difícil, mas é chato, não é?
É chato.
Isto aqui,
isso está perfeitamente sincronizado.
Está super sincronizado, nós temos
e aqui... E essa foi, de facto, um dos grandes desenvolvimentos a nível de engenharia que o Kurt Klaus introduziu nesse calibre.
É importante ressalvar que isto originalmente acho que era, a base era, estava a dizer, era um Valjoux 7750, era?
Exatamente, é um 7750,
que
é o cronógrafo, em que ele depois foi adicionando
módulos e tal.
Módulos em cima de módulos até criar esse calendário perpétuo com um cronógrafo que eu gosto particularmente. Acho que tem uma qualidade de acabamento muito grande. Esse relógio está com uma qualidade de acabamento. E se viste à lupa, é impressionante a qualidade de acabamento desse relógio.
Está muito.
Não se consegue detectar qualquer tipo de falha ou imperfeição nos ponteiros. É impressionante.
Não, e funciona tudo bem, também os ponteiros de aluminoso, tudo dourado, mas com os luminosos.
E é um relógio que, apesar, é um relógio pesado, é um relógio maciço mesmo.
Sim.
Mas que apesar de tudo, esse relógio no pulso, depois com o fato, fica super elegante. É um relógio que é preciso. E mesmo sem ser numa situação mais formal. Esse é um relógio que tu, numa situação mesmo informal, até de calça de ganga, fica bem com esse relógio. Eu já tive a oportunidade de o experimentar em diversas ocasiões e confesso, ok, também sou um pouco suspeito, mas confesso que é um relógio que acaba por ser elegante. É uma caixa que marca, não, ninguém fica indiferente ao formato dessa caixa.
Não mesmo.
É uma caixa que foi abandonada neste momento.
Voltou agora à redonda, não é?
Voltou, eles
Pois,
voltaram.
pois.
Isso foi uma caixa que eu também sabia que dificilmente eles iriam manter esse formato de caixa durante muitos anos. E foi uma das razões, uma das que me levou também a adquirir essa peça. Outra foi, lá está que já foi referida, a sincronização de todos os elementos nesse relógio, quando estamos a acertar. E efetivamente foi uma escolha que não foi fácil. Não foi fácil, porque eu quando quis ter um calendário perpétuo, para mim era importante ter um calendário perpétuo na minha coleção.
Porquê, já agora? Isso é uma grande afirmação.
É o fascínio de tu saberes que tens um relógio, a complicação mecânica em si.
Eu também
Saber que tu
gosto.
tens um relógio que em qualquer altura te diz qual é que é o dia da semana, qual é
Sim.
que é o dia do mês, que horas são, as fases da lua, tudo concentrado num relógio só. E esse relógio depois tem outra particularidade que me agrada imenso, que
Sim.
é, tu tens muitos calendários perpétuos em que te dão a indicação do ano, do primeiro, do segundo, terceiro e do quarto ano, ano bissexto.
Sim,
Não te
exatamente,
indicam em
exatamente.
que ano estás, esse indica.
Pois é,
É um
tem aqui o
relógio
ano
que está
digital.
preparado, mecanicamente preparado para te dar indicação até o ano 2500.
Isso, de propósito disso, tu trouxeste também a caixa e eu achei o máximo ter ao lado do relógio, tem uma cápsulazinha selada com uma espécie de lacre, onde tem os discos, não é, de substituição, ou as pecinhas que vão substituir
Substituir.
aqui o disco do ano,
Exatamente, para o
do
ano
ano digital.
2200, 2300, não, 2200, 300 e
E
400, até o
400, exato.
499.
Exato, que é muito engraçado esse pormenor. Ou seja, isto aqui isto já traz outras questões aqui
Traz.
para a discussão, não é? Quer dizer, eles estão a assumir uma certa, como é que se diz? Uma função
Então,
perpétua de facto, não é? Ou seja,
exatamente.
500 anos ou 300 anos, independentemente, já é.
Isto é um calendário perpétuo. É? Um calendário perpétuo, para mim, é isto. E é uma peça que eu fiz questão de adquirir para deixar para as gerações que vêm a seguir. Eu espero que o meu filho, que ele já começa a demonstrar algum gosto, apesar de ainda ser muito novinho,
Sim.
mas já começa a demonstrar alguma curiosidade, mais do que gosto, curiosidade acerca dos relógios, que eu acho que é o mais importante. Começa
Exato,
por aí.
exato, exato, sim.
E é uma peça para deixar para as gerações futuras, para além de todas aquelas que acompanham a minha coleção, que é uma coleção, apesar de tudo, que eu considero pequena e modesta,
Sim.
mas uma coleção com um propósito, que é deixar peças para a geração vindoura, peças que façam sentido, peças que possam ser cuidadas. E o caso de um calendário perpétuo permite efetivamente isso, que na geração seguinte tem a obrigação de cuidar disto, se tiver gosto, naturalmente, e pensar,
Claro.
foi meu pai, foi meu avô, foi meu bisavô, meu trisavô, já usaram isto, já passou por
Exatamente.
várias gerações, e
Sim.
ele continua aqui, exatamente a marcar o tempo, como marcava, com a data correta. E isso seduz-me. Se pensares que isto é um relógio, que inevitavelmente o ano 2100 não vai ser um ano bissexto,
Sim.
portanto, este relógio inevitavelmente tem que ir à IWC para ser corrigido o calendário,
Em
porque não é um.
2100, 2000 e quê? Não
E
sabemos.
portanto, pensar, por força disso, o meu filho dificilmente será, mas eu acredito que seja ou o meu neto ou a minha neta, conforme ou os meus bisnetos,
Bisnetos, sim.
isso. Essa fantasia seduz-me, acaba por ser também uma fantasia que tu tens e um sonho, e pensares que a minha memória vai perdurar no tempo, porque eu fui a pessoa que deixa isso.
Isso é
E
muito
portanto,
incrível.
acaba por ser também essa parte seduz-me bastante. E tem sido um bocadinho por aí que eu tenho feito também a minha coleção, peças que, dentro daquilo que são as minhas possibilidades, naturalmente, e eu acho que isso é comum a todos, nós acabamos por. por colecionar, em grande parte em função daquilo que são as nossas possibilidades. Este calendário perpétuo vem nessa sequência com tudo isso que eu acabei por referir.
Isso é um sentimento muito interessante e bonito, de certa forma, porque eu não ainda não tive essa oportunidade de ter um calendário perpétuo com fase de lua, que é uma coisa que eu, por acaso, gosto, adoro a complicação, também tem um certo romantismo por trás, mas nunca teria pensado nesse assunto e acho que se adequa bem a este relógio em particular e a tudo isso que tu disseste. E é giro pensar dessa forma, não? E também, mais uma vez, também era uma coisa que eu nunca tinha pensado nesse sentido. É engraçado, eu acho isso. Acho
é uma peça que fica, é uma peça icónica que está ligada, intimamente ligada, a um dos maiores joelhos da atualidade. O Kurt Klaus, convém referir, ele ainda é vivo.
Sim.
Ok. Ele não exerce funções da Bulgeware nem da WC. Ele acaba por ser embaixador da IWC. Ele continua a encontrar-se ainda com alguns colecionadores e a falar da IWC. Portanto, é um homem que eu acredito que vai morrer com a IWC e com o IWC ao pulso. Não poderá ser de outra maneira.
Sim.
E, portanto... por tudo isto, esta peça fez mais sentido que todos os outros calendários perpétuos que eu estive com eles no pulso e que vi, que admirei, mas a minha escolha recaiu sobre este.
Sim.
E é um motivo de orgulho para mim. E é uma peça que eu tenho um carinho muito grande por ela.
E que tomas muito cuidado.
Que eu tomo muito cuidado com ela também.
Mas usas bem? Usas...
Uso. Sem... Não é uma peça que eu uso muito, confesso. É uma peça que eu gosto de usar na passagem de ano. Porque acho piada, porque é a única altura em que eu posso ver...
todos os mecanismos a funcionar.
Todos os mecanismos a funcionar. E, portanto, enquanto o resto das pessoas, se calhar, provavelmente estão a celebrar com champanhe e passas, eu estou fixamente a olhar para o mostrador do meu relógio, que é isso é que me interessa. E em outras ocasiões, ao longo do ano, eu vou usando o relógio, até porque os relógios também têm que ser utilizados.
Claro, não? Claro.
E pronto, e a história deste relógio é um bocadinho esta.
Muito bom.
Acabo por também ter aqui outra peça que tu já mencionaste, também outro da linha da Vinci com a caixa em tonneau.
Sim.
Este, lá está, mais uma vez ligado ao mar.
Sim.
Este é um cronógrafo, é um flyback.
Uhum.
É um cronógrafo que eu considero muito bem conseguido. É uma caixa que tem mistura entre o titânio polido e cerâmica.
Sim. Com o mesmo formato que a outra.
Exatamente com o mesmo formato. Mas lá está. Essa reúne o prateado polido do titânio com o negro do óxido zircónico, que eu acho que é espetacular. A mim agrada-me.
Fica muito bem.
Tem um mostrador que eu acho fabuloso. É um mostrador com vários níveis... profundidade.
Foi uma coisa que me impressionou, é exatamente isso. Eu, quando vi isto ao vivo, nem faz jus às fotografias.
A tridimensionalidade desse mostrador é qualquer coisa de fabuloso. É um relógio, o fruto também da bracelete que traz, é um relógio que é super versátil.
Tanto pode claramente ser usado... mais esportivo que o outro.
Sim, claramente.
Mais leve.
Mas é um relógio que tanto pode ser usado numa ocasião mais formal como numa ocasião mais descontraída. É um relógio que se adapta muito bem a as situações. Lá está, mais uma vez, é um flyback. É uma complicação que me agrada. E para mim fazia sentido ter um cronógrafo com flyback. Eu estive à espera que aparecesse um cronógrafo que me agradasse particularmente e reunisse também uma boa concepção mecânica. E esse IWC, esse calibre da IWC, é um calibre que reúne condições técnicas para mim que são espetaculares.
E porquê que querias ter um flyback? Especificamente.
Esse é um... Para já é assim, o que é o flyback? O flyback é nós podemos fazer um reset ao computador sem ter que passar pelo stop. Exato. E reset. Podemos fazer um reset direto. O que é que isso nos permite? Coisas tão simples quanto isto. Eu quero fazer contagens de tempo por etapas, em que as etapas são todas sequenciais e eu não posso perder tempo a ajustar o relógio entre etapas, porque elas sucedem-se umas às outras.
Sim, sim, sim.
E, portanto, se eu estou a navegar, ou estou a velejar, e chega uma boia, e eu quero fazer uma viragem naquela boia, e quero contar o tempo até à próxima boia, só o facto de teres que parar o cronógrafo, fazer o reset ao cronógrafo,
e lançar o cronógrafo outra vez, acabaste por perder algum tempo.
Sim, sim.
E, portanto,
sim,
fica adulterada a tua contagem. A contagem que tu fizeste não é a contagem real.
Exato.
E isto é assim, ok, isto pode ser adaptado também ao automobilismo.
Sim, claro.
Aos automóveis, pode ser adaptado, sim, aos automóveis, até para fazer contagens parciais.
Uhum. Não, é um relógio muito
interessante. É um relógio que, do ponto de vista mecânico, ele tem um sistema de amortecimento no peso oscilante.
Pois, estava aqui a ver.
É um sistema de amortecimento que é o sistema que foi criado pela IWC.
Nunca tinha visto.
E mais, o rotor é bidirecional.
Certo. Ou seja, dá carga em ambos direções.
Foi um sistema... A bidirecionalidade foi criada pelo Peloton para a IWC. Portanto, o mentor do Kurt Klaus.
Sim.
E, portanto, passados estes anos todos, estas décadas todas, é um sistema que se mantém. É um relógio que eu gosto muito de observar o mecanismo desse relógio.
É o que eu estou a fazer agora, enquanto estamos a falar.
Como tu referiste, é um relógio que é super leve. Ele é extremamente
comparado
leve.
Com o outro, não tem comparação sequer. Não embora seja a mesma caixa, o mesmo tamanho e tudo.
Tem comparação. São relógios completamente distintos um do outro. Já agora, voltando um bocadinho atrás, só para dizer que o mecanismo que está aqui no calendário perpétuo é exatamente o mesmo mecanismo que foi feito em 1985. Continua a ser exato 33 anos depois. Sim. Continua a ser o mesmo mecanismo. Isto para provar efetivamente que esse mecanismo é um mecanismo fabuloso.
Muito bem. Eu acho que já vemos aqui coisas incríveis. Acho que eventualmente teremos que ver mais outras. Mas acho que estes últimos dois foram assim, um bom exemplo da engenharia da IWC e também, obviamente, da Panerai. E aproveito para te agradecer mais uma vez também por partilhares isto comigo, connosco, os nossos ouvintes. Eu vou pôr as notas e vou tirar fotografias, não posso esquecer, daqui destes relógios. Okay. E vou pôr as notas também com links para os sites e de tudo que se foi falado. Na nossa página de SoundCloud, em www.soundcloud.com/ahoracerta. Temos página também no Instagram, em horacerta.pt, portanto passem lá, sigam, façam likes, comentários, etc. Procurem-nos no YouTube, iTunes também. E pronto, obrigado por...
Obrigado, eu.
Obrigado por ter
obrigado
vindo.
Pela oportunidade também.
Obrigado por ficarem connosco e até breve.